Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra. Este é um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da freguesia de Fonte Arcada, no concelho Penafiel. E como há eleições mais no final deste ano, vamos aproveitar para fazer um balanço autárquico com o presidente da Junta e conhecer também alguns pormenores da localidade. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook do RCP.
A Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a freguesia de Fonte Arcada no concelho de Penafiel. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Fonte Arcada é uma freguesia do concelho de Penafiel com cerca de 1.500 habitantes. Até 1832 integrou a Comenda de Santiago de Fonte Arcada da Ordem Militar de Cristo e foi também terra de templários. É uma freguesia muito verde, maioritariamente rural. Por lá reina a paz e a tranquilidade e respira-se ar puro. As pessoas são afáveis e hospitaleiras e os acessos para lá chegar são bastante bons. Ora, para nos falar da freguesia, obras e projetos, temos aqui connosco o seu presidente, António Silva, que está no seu segundo mandato autárquico. Olá, presidente, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia para todos os ouvintes também da Rádio Clube Penafiel, especialmente para os ouvintes da freguesia de Fonte Arcada.
Vamos começar então por fazer um balanço destes dois mandatos. Como é que correram as coisas?
Correram bastante bem. Não digo bem porque nós nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais. E enquanto isso, enquanto estiver na nossa cabeça que queremos sempre mais, é sinal que estamos disponíveis e que estamos com ambições para fazer mais e melhor pela nossa freguesia.
A nível de melhoramentos, quais foram assim os principais que foram feitos? O principal mesmo foi a Casa Mortuária, mas muitas coisas foram feitas, entretanto, nestes anos.
Sim, a obra mais emblemática seria a Casa Mortuária, porque era uma lacuna que a freguesia tinha já há muitos anos. E cada vez mais as pessoas não têm condições em casa para velar os seus defuntos e felizmente foi possível com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel construir a Casa Mortuária. A Casa Mortuária, como disse, foi das obras mais emblemáticas, mas temos outras também muito importantes, não só para as pessoas, para as famílias, mas temos o caso da Rotunda, era um espaço que fazia falta naquele...
Mesmo em frente à Junta.
Mesmo em frente à Junta. Aí era um local onde havia muitos acidentes e na altura, quando levei lá o Sr. Presidente da Câmara para ver o local e para ver se arranjávamos uma solução para o problema, porque visto que havia muitos acidentes, alguns bastante graves...
Portanto, para quem não sabe, aquilo era um cruzamento.
Era um entroncamento.
Um entroncamento, sim.
Felizmente nunca houveram mortes, mas houveram alguns feridos graves e alguns abarroamentos de carros. E na altura o Sr. Presidente disse-me que a solução ali passaria por construir uma rotunda. E eu achei um bocado estranho porque o terreno era pouco. Ele disse, não te preocupes porque os técnicos vêm cá, fazem levantamento. Quando começámos a obra, toda a gente dizia que não ia ser possível, porque os caminhões não passavam. O que é certo é que a obra fez-se e está muito bem.
Depois, e os caminhões passam.
Os caminhões passam. E, além dessa, houveram algumas mais que... A construção do parque de lazer. E nós tínhamos também essa lacuna em
ali
que,
mais junto à igreja.
Junto à igreja. Essa foi uma segunda fase da construção da Casa Mortuária. A Casa Mortuária foi numa primeira fase, a segunda fase passaria pela construção do Parque de Lazer. E está feito, vai sofrendo melhoramentos pouco a pouco. Inicialmente não tinha todas as valências, a Junta depois decidiu colocar lá umas mesas, umas churrasqueiras, mais uns banquinhos, alguns equipamentos para o desporto, e E penso que é uma referência ali na zona, não só para, para os fontarcadenses, mas para todas as pessoas das freguesias vizinhas que nos visitam. E, portanto, foi mais uma mais-valia para a freguesia. Além das obras que foram feitas ao longo dos últimos anos, só nestes últimos 4 anos houve pavimentação em cerca de 11 ruas da freguesia. Não, algumas delas na totalidade, outras delas foi com alguns melhoramentos que fizemos. Fizemos também os arranjos na fachada do edifício da Junta. O ideal seria mesmo remodelar o edifício todo, mas não tem sido possível. Foram colocados uns arranjos também junto à rotunda, de forma a criar a rotunda mais agradável e também, por outro lado, dificultar em que o estacionamento em cima dos passeios. Foram também no Parque de Lazer, aquilo foi construído e foi semeado a relva, mas não se pensou muito na água, e a água, pagando a Penafiel Verde, era uma coisa insuportável. Então decidimos fazer uma exploração de água. Havia um poço que estava lá um bocado esquecido, fizemos a exploração da água, metemos sistema de rega, e neste momento evita-nos uma despesa da água, além da água ser um bem essencial, mas pagando dá um bocado cabo das finanças da Junta. Restauramos também nesta fase, restauramos o piso inferior do edifício da Junta. Foi colocado lá o espaço para o JIP, foi uma forma de separar um pouco os serviços da Junta e os serviços do JIP. O JIP é um projeto que já vem, que está em Fontarcada há cerca de 14, 15 anos. É uma mais-valia não só para as pessoas da freguesia, mas as freguesias vizinhas. É uma parceria que a Junta tem com o IFP e que serve, como digo, não só as pessoas que estão para o IFP, para o desemprego e na procura de emprego e na promoção de formação, mas também noutras áreas, na Segurança Social. A doutora Susana é uma pessoa disponível e é uma mais-valia para a Junta e para as pessoas em si. E penso que em obras nesta...
Sim, fizeram, sei que na altura da pandemia fizeram uma obra, uma pequena, grande obra, que foi o reaproveitamento ali no cemitério, porque já não havia sítio onde sepultar os falecidos.
Sim, o projeto passaria por fazer um alargamento de cemitério, mas é uma obra bastante dispendiosa e que penso que ainda não, durante este mandato vai ser feito o levantamento e vai ser feito o projeto, mas naquela fase em que as pessoas...
Que era mesmo preciso.
Era mesmo preciso e não havia sepulturas, eu podia... ao Sr. Presidente da Câmara, fiz-lhe ver que não tínhamos espaço, e foi feito um reaproveitamento do passeio. O passeio era bastante largo, no fundo não alterou o projeto do cemitério, mas foram construídas mais 16 sepulturas, algumas delas já estão ocupadas, felizmente as coisas abrandaram e não tem sido preciso, mas temos, em termos futuros, é uma das necessidades da freguesia.
Será o alargamento. Além destas obras, a Junta vai estando próximo da comunidade local ao longo do ano com várias atividades e várias coisas que vai fazendo. Por exemplo,
nós, quando chegamos à Junta, este executivo pensou em criar... Há um doce que é bastante tradicional na nossa freguesia, que é o sonho. E pensamos criar uma festa, neste caso foi o nome, deu-se o nome do sonho, porque era um doce que era, podia ser outro nome qualquer, mas a ideia não seria só promover o doce em si, a ideia seria juntar as pessoas em convívio e ao mesmo tempo convidar as associações da freguesia, É uma forma também de elas angariarem fundos para as suas atividades. De referir que durante estes anos que se realizou o sonho, a festa do sonho...
Em julho.
Normalmente no terceiro fim de semana de julho. Este ano será no segundo fim de semana de julho. Inicialmente fez-se no Parque da Junta de Freguesia, porque a ideia inicial sempre foi no Parque de Lazer, mas como não estava construído, pensámos em avançar com o projeto no Parque da Junta. Correu muito bem. O ano passado, como já tínhamos o parque, decidimos passar para lá. Inicialmente as pessoas já estavam assim um pouco renitentes a mudar para lá, porque não estava junto à estrada, tinham algo. Mas a ideia do projeto foi sempre lá e felizmente as coisas correram bem. De referir que o sonho não é feito como as farturas, em que aquilo é numa fração de segundo está confeccionado. O sonho demora muito tempo e nos 3 dias do evento venderam cerca de 4 mil sonhos. Essa receita é para ajudar, como disse, para ajudar as associações, e será assim no futuro, enquanto este executivo estiver ao serviço da população. A ideia é manter só para as associações. Não estará aberta a pessoas de fora. A ideia é, como disse, juntar as pessoas e ao mesmo tempo ajudar as associações para as atividades deles.
Além disso, para os mais velhos, tem dois grandes momentos, que é o jantar para os séniores e também o dia dos avós aqui em Penafiel.
Sim, nós chamamos o dia dos idosos porque é para pessoas com mais de 70 anos. Se o casal, se o marido tiver 80 e a esposa tiver 60, vai na mesma. Eu costumo brincar com a situação, se o marido tiver 80 e se não tiver, se arranjar uma companheira de 20, também pode. Também vai. Um deles tem que ter 70 anos. Isso esteve durante alguns anos parado. Era organizado pela Associação dos Amigos da Cultura de Fonte Arcada. E depois, devido às dificuldades que todas as associações foram tendo, estava parado. E eu fiz parte com um grupo de amigos da Conferência Vicentina e chegámos a organizar no lado da igreja, e sem condições, era ao ar livre, e fazíamos de verão, porque de inverno não era possível. Depois, quando chegámos à junta, um ano ainda fizemos com o apoio da Associação dos Amigos da Cultura. E nos últimos anos tem sido organizado pela Junta de Freguesia e com o apoio de cerca de 20 voluntários da Freguesia, das várias associações. De referir que neste ano que passou tivemos cerca de 120 idosos no almoço. Nós em Fonte Arcada, no universo de 1500 habitantes, mais ou menos temos cerca de 240 pessoas com mais de 70 anos. É uma população bastante
mais adulta.
Mais adulta. Não vão toda a gente, porque há pessoas que não podem sair, ou porque por vários motivos, ou não se sentem à vontade, mas
a grande parte vai.
A vantagem desse convívio, ou almoço, é mesmo o convívio e o encontro das pessoas, que muitas delas já não se viam há anos, agora já, pelo menos uma vez por ano, vão se encontrar.
Exatamente, muitas vezes se encontram só ali.
Sim, sim.
Também o Dia dos Avós, também é um ponto de encontro.
O Dia dos Avós já é para todas as pessoas que sejam avós. Penso que temos avós com 40 anos, ou 40 e pico anos, mas é uma atividade promovida pela Câmara Municipal, aqui no Parque da Cidade, e depois as juntas de freguesia acabam por se organizar. Nós, no último ano, estiveram lá cerca de 100 avós, e nós alugamos um autocarro, e oferecemos o transporte e oferecemos o almoço. O almoço é servido lá no local, com o apoio, pelo menos logístico, e é um grande esforço que eles fazem, do Rally Café, que nos tem ajudado, pelo menos a servir, senão não era possível. Muitas dessas pessoas que têm transporte vão lá ter e depois juntam-se lá a nós.
Também as crianças não são esquecidas pela junta ao longo do ano na freguesia?
As crianças, acho que as crianças e as pessoas mais idosas são as pessoas que nós temos tido mais cuidado. Eu penso que o Centro Escolar de Fundo Arcado é uma referência não só para a freguesia, mas para as freguesias vizinhas. Nós, quando chegámos à junta, no nosso centro escolar, tínhamos cerca de 65, 66 alunos. Neste momento temos 106. O que é bom para a escola, é bom para a freguesia, traz pessoas para lá, embora algumas sejam de fora, mas são todas tratadas da mesma forma. Nós oferecemos o lanche da manhã e da tarde a todos os alunos. Oferecemos não a 100%. Inicialmente, quando foi a pandemia, havia o problema das pessoas, dos miúdos levarem as coisas de casa e não era muito aconselhável. Então a junta decidiu, de acordo com a escola, de ninguém levar, e também uma forma de, entre aspas, educar os miúdos. Havia alunos que levavam dois e três bolos e picaus, e havia outros que só levavam o pão, ou se calhar nem levavam o pão, e de forma é que fossem todos tratados por igual, decidimos, nos dois primeiros anos, a junta ofereceu o lanche da manhã e da tarde. Temos o pão sempre fresco da parte da manhã e o pão sempre fresco da parte da tarde, pão com fiambre, pão com queijo, pão com... Se o menino não gosta de queijo, come marmelada, se come um geleio, ou come... Neste último ano, de acordo com a Associação de Pais, os pais pagam 7,50€ pelo lanche para o mês todo. É uma pequena ajuda que os pais dão, também é uma forma de e tem-se mantido. Portanto, para nós, como disse, os nossos meninos e os nossos idosos são as pessoas mais importantes da freguesia, porque os outros já se defendem, não é?
É verdade, é verdade. Na freguesia, a nível de indústrias, não há grandes indústrias presentes, mas há comércio sólido.
Sim, felizmente temos casas abertas há, não estou a dizer 50 anos, mais de 50 anos, penso que a mercearia do Leão já terá 100 anos, ela mudou, foi passando de geração em geração. Agora, na última geração, eles seguiram outros caminhos, estudaram, são professores, e então os pais decidiram passar o negócio, mas continua aberto dentro dos mesmos moldes. Temos serralharias abertas há 50 anos, temos uma mercearia empresarial que é de família, que eram os pais e continua com os filhos. Temos empresas de construção que também eram com os pais e vieram com os filhos. E temos novas empresas que foram surgindo. No caso, uma papelaria que está mesmo no centro da freguesia, que veio, as pessoas veio no fundo ajudar, as pessoas precisavam de uma fotocópia ou precisavam de um pequeno documento, tinham que se deslocar. Portanto, todo o comércio é bem-vindo, e felizmente as coisas têm estado, estou a falar, existe talho também, nós estamos relativamente
bem servidos
estão,
sim, senhor. Presidente, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa para conhecer precisamente dois desses comerciantes, chamemos-lhe empreendedores, na freguesia. Começamos pelo Café Rolli, que já referiu, que foi fundado há 26 anos por Avelino Coelho e a esposa, obviamente. O projeto nasceu como café, hoje tem também serviço de padaria e serve também refeições diárias.
Era só café e depois fomos adaptando à vida, não é? Depois tínhamos um bilhaço no Grande Matraquilho e depois arrumámos que bilhaço no Grande Matraquilho e fizemos uma salinha para levar ali a fazer umas refeições. E depois tínhamos uma cozinha pequenina e alargámos, pronto.
E hoje?
E hoje, se fosse a fazer, ainda tínhamos as coisas para fazer. E fiz aquele pasto de estacionamento ali, fiz esta esplanada aqui, pronto, não fomos parando, fomos andando sempre. Conforme ganhámos, fomos
acompanhando. Hoje tem pão quente também, ou padaria?
Sim, sim. Já temos desde 2006 a 2007.
E as refeições também, é mais por diárias, como é que funciona?
A diárias. Nós não, aliás, nem temos serviço à lista, só temos diárias mesmo.
E não é que são os vossos clientes? Tem pessoas mais daqui, vem gente de fora?
Não, eu tenho mais gente de fora que daqui. Porque aqui, como é que eu lhe explicar aqui, o pessoal que é daqui, que trabalha aqui, vai almoçar a casa, não é? Quem vem almoçar aqui, o pessoal de fora, na Fiel, na Galega, Adilais, o pessoal que anda aqui, em Vila Nova, ou anda em Lagarde, ou anda em Parada, pronto. As pessoas têm que ir almoçar com esse pessoal que eu trabalho.
E há alguma coisa que seja assim mais do agrado dos clientes, assim algum prato saia mais?
É aqueles que eu não consigo ganhar dinheiro, que é o bacalhau à sexta-feira e o X, pois, por exemplo, que é o bacalhau frito com cebolada e o X. O pessoal gosta mais. Mas normalmente temos sempre aquelas diariazinhas ali que há todos. É sempre certinho. Segunda-feira é rojões e pescada. Pronto, temos aquelas diariazinhas ali, mas realmente o bacalhau é o que sai mais porque a gente. É um mimo que eu quero dar aos meus clientes, porque hoje ninguém faz diárias de bacalhau 8 euros, não é? Mas como eles vêm cá e também comem massinha, também comem bardinho, pronto, são os meus clientes todos, então a gente faz
sempre. Pelo mesmo preço normal.
Aqui temos as rabanadas que a gente faz também, pessoal adora. Esta é normal.
Todo o ano ou mais no Natal?
Não, sempre, sempre. Sempre à quarta-feira.
Exemplo, quarta-feira sempre rabanadas.
É. Temos, a gente faz sempre. Creme, bateria, mas rabanada fazemos sempre à quarta-feira. E também tenho muitos clientes que, enquanto, por exemplo, a gente faz, pronto, é a minha tia que faz, anda com os cacetes ali e tal, e às vezes não se gasta e o pessoal só vem na quinta, as comes, só vem na sexta, come, enquanto houver, as comes sempre. É uma coisa que o pessoal gosta muito da rabanada.
E quem é que comanda o fogão? É a esposa?
Não, é aquela rapariga que está ali, que é a Alexandrina, e claro, a esposa é que organiza lá bem.
E ajuda. Aberto todos os dias, sempre.
Sempre.
Aqui em Fontarcada, portanto, é de cá, tem aqui espaço aberto, toda a gente aqui passa, vai vendo. Como é que isto evoluiu nestes últimos anos?
É assim, eu acho que isto tem crescido muito. Muito, não tem crescido muito, que se podia crescer mais, mas tem crescido. A gente vê a nível de casas, que é uma coisa que há muita procura agora. E temos feito muito, bastantes casas novas aqui no Fontarcada. Prontos, temos algumas coisas que perdemos a nível de desporto, tínhamos uma equipa de futebol que perdemos. Mas acho que o Fontarcada está. Falta algumas coisas, mas tem muitas coisas essenciais. Mas já somos uma aldeia onde não se passa nada, tudo come, e até temos já bastante imigrantes, um para cá, um para vez, indianos, assim. Mas tem sido assim um sítio sossegado onde. Eu não troco isto por lado nenhum. Para mim, nasci aqui, se Deus quiser, vou morrer aqui. Mas acho que. Pronto, aquilo que a gente vê, tem freguesia muito mais envolvidos, é? Mas eu acho que. Precisamos de muitas coisas, não é? Mas com os anos, com.
O que é que gostava de ver aqui?
Um pavilhão. Um pavilhão que eu acho que o nosso pessoal, uns vão para Passo Sousa, outros vão para Lagarde, outros vão para Sobreiro, porque temos aquele campo de futebol lá em cima, mas não é um pavilhão, não. O pessoal gosta de jogar um futebol de salão, tanto bem de inverno como bem de verão. Sei que. Não sei, mas ouço falar que é dispendioso, tem uma manutenção alta e acredito que, claro, que eles meterem para a Sousa, meterem Lagares, meterem na Sobreira, nós somos um meio pequenino que esteja fora de hipótese, mas era uma coisa que eu gostava de ver aqui, era uma coisa que eu gostava de ver no mercado. Pronto, sim. Temos algumas coisas que vamos melhorar, ou temos que melhorar, algumas ruas, estamos aí, o Presidente vai tratar-me disso. Eu acho que é normal, é o dia a dia, vamos andando.
Sim, mas até é simpática a freguesia.
Eu acho, eu gosto. Eu gosto e é como digo, temos coisas que a gente não troca por nada. Temos uma festa que a gente faz aqui que é o Mastro, que é... Pronto, podíamos realmente ter, se calhar na hora certa, ter feito mais algumas coisas, mas não fizemos. Agora, bem, vamos fazendo devagarinho.
Além deste negócio, há cerca de 12 anos, Avelino aventurou-se pelo mundo dos mirtilos. Hoje produz o fruto e ainda faz licor de mirtilo, compota de mirtilo e bolachas de mirtilo. E o que começou por ser um hobby, hoje é já um negócio de sucesso.
Já surgiu há 12 anos. Foi um projeto que eu fiz com o meu filho, e de uma plantação de mirtilo, e depois para tirar proveito daquela fruta que a gente não consegue vender com qualidade, fazemos o licor.
Tudo aqui em Fontarcado?
Sim, tudo aqui. Isto tem que ir ao anol, tem que fazer aquela ficha toda, mas é tudo aqui de Fontarcado.
Depois como é que comercializa? Aqui no café? Tem pontos?
Vendemos já em algumas garrafeiras, já vendemos em alguns supermercados, e vendemos, mas uma grande parte vendemos aqui no café.
E isto aqui, podemos dizer quantas garrafas ou litros é que fazem isto normalmente por época ou por ano?
É assim, normalmente, mas não quer dizer que seja todos os anos, mas de Covid para cá tenho feito uma paleta, são 1000 e tal garrafas por ano. Mas há alturas que não dá para fazer, porque se não tivermos fruta disponível, não podemos meter de outra fruta e não dá para fazer, mas normalmente temos feito.
Temos, pelo menos é bom e possível.
Tem corrido bem, o pessoal gosta. No Natal fazemos uns cabazinhos onde metemos isto, as bolachas de mirtilo e as compotas de mirtilo, também fazemos. E temos funcionado mais ou menos bem.
Não muito longe deste café encontramos a papelaria de Ana Catarina. O negócio nasceu há cerca de 4 anos, mesmo na altura da chegada da pandemia da Covid-19 a Portugal. E se o início foi complicado, precisamente por causa da pandemia, as coisas agora já estão mais normalizadas e mais fáceis. Desde que tem uma casa aberta, apercebeu-se da solidão dos idosos e da necessidade de respostas sociais para a terceira idade, mas também para a infância. E já que estamos a chegar ao Dia do Pai, que se assinala dia 19 deste mês, Ana Catarina aproveitou para deixar algumas sugestões de prendinhas para oferecer ao pai.
Eu abri em fevereiro e a pandemia chegou em março. Abril.
E fechou outra vez?
Não. Com muita pena, não é? Muita pena ter aparecido o Covid. Pensei eu que iria fechar, mas consegui logo ter pagamentos. Que isso, tenho que pagar aqui, que isso é
uma
mais-valia, não é? E além disso é uma prioridade. As pessoas precisavam de pagar as contas e não podiam sair de casa. Muitas das pessoas faziam caminhadas à noite, como morámos assim no meio rural, não é? Dá para as pessoas fazerem caminhadas sem se cruzarem com outras pessoas. Chegaram a deixar até cartas para eu pagar com dinheiro na minha caixa do correio, que era para não ter que se deslocarem aqui à papelaria, e eu trazia, ou seja, eu trabalhei sempre. Nessa altura também trabalhei com a Associação da Escola, que enviava para aqui uma vez por semana os trabalhos de casa para quem não tivesse a possibilidade de imprimir em casa. Eu vinha, imprimia todos os pais que me pedissem e marcava uma hora para eles virem levantar, que era para ninguém ter que se cruzar. Por isso eu trabalhei sempre.
Portanto, foi um começo muito, muito atribulado.
Muito, muito, sim.
E como é que isto começou? Como é que começou esta história?
Isto começou porque eu trabalhava noutro sítio que fechou. Entretanto, eu fui para outro ATL, mas não correu muito bem e fiquei assim alguns meses sem ver o ordenado. E como eu dou muito valor a lembranças de comunhões, de batizados, faço pão de cruz, pinto fraldinhas, coisas assim que são feitas com as nossas mãos, que eu já o fazia em casa. Então, pronto, decidi arriscar e vim para aqui. Uma área totalmente diferente da minha. No início não foi fácil, não é? Ainda, de vez em quando, ainda há coisas que aparecem que... Mas pronto, devagarinho eu lá vou adaptando a situação e tentando levar as coisas para a frente.
Pois, portanto, com a pandemia já percebemos que foi tudo atribulado, foi um começo atribulado.
Sim.
Entretanto, as coisas normalizaram, a vida regressou mais ou menos ao normal. E como é que foi?
A partir daí, pronto, acabei por continuar com as coisas que eu já tinha. Tento sempre ter uma novidade todas as semanas. foquei-me na papelaria, embora tenha uma prenda rápida, um colar, coisas em bijuteria, em aço, basicamente, uma carteirinha, uma mochila, embora tenha outras coisas, o foco é mesmo a papelaria. Todas as semanas tento ter uma novidade da papelaria, seja uma caneta diferente, seja uns sublinhadores, seja um corretor com cola, seja imensas coisas. Tento ter sempre uma novidade. Depois também consegui, para já ainda dois, mas estou a tentar mais, somos um ponto de recolha, um ponto pack. Tenho duas transportadoras que trabalham comigo, onde deixam todos os dias e passam para levantar. E os livros, que não foi fácil. Os livros é uma aventura...
Como é que foi o primeiro ano que teve aqui os livros?
Muito complicada. Em primeiro, é muito difícil tudo que nos propõem até lá conseguirmos entrar, não é? Porque temos que mostrar tudo e mais alguma coisa, coisas que eu nem sabia sequer que existiam.
É muita burocracia, não é?
Muita burocracia. Depois temos que entrar no ano a seguir. O primeiro ano ainda foi mais ou menos. Depois, no segundo ano, tivemos que entrar noutra plataforma, que é chamada agora, não é? Uma plataforma nova que existiu para nós, que é do Estado, não é? Nós temos que entrar naquela plataforma e perceber se as escolas com quem nós trabalhamos estão inscritas naquela plataforma. Porque se não estiverem, o nosso trabalho é em vão, porque não justifica, não é? Pronto, e a partir daí, graças a Deus, vão uns clientes embora, vêm outros, mas é como tudo.
Mas isto tem sido uma aprendizagem
Sim,
constante.
Em tudo e todos os dias, porque isto não tem nada a ver com a minha área. Não... Aprendi a ser muito mais calma. Uma coisa que eu aprendi sempre, depois daquela porta para fora, é a minha vida. Nunca leves problemas de casa, porque nós aqui somos tudo. Somos psicólogos, somos médicos, somos tudo, não é? Porque temos que estar disponível para ouvir. Pode entrar alguém nervoso ou a precisar de ajuda e a gente está aqui e tenta ajudar da melhor forma.
Regra geral, conhece todos os seus clientes?
Pois, conheço. Alguns não conheço. Eu tenho clientes esporádicos que às vezes precisam de uma prenda para irem levar alguém e essas pessoas não estão, ou sou de Luxemburgo, ou da Suíça, ou da França, ou da Andorra. E então eu faço isso. Eu também faço entregas de prendas, miminhos, não é? Quando nos pedem que não o podem fazer, ou até mesmo que possam, mas ou porque alguém está doente, ou só se a nossa disponibilidade não for mesmo possível, senão eu também vou. Também vou e também levo as prendas, por isso há clientes que eu não conheço.
Só conhece depois o destinatário.
Exatamente.
Ora, estamos, entretanto, ontem foi o Dia da Mulher, entretanto vamos ter o Dia do Pai, que é agora dia 19. Sugestões aqui na sua lojinha?
Temos chapéus, tudo alusivo ao Dia do Pai, não é? Temos chapéus, temos canecas, temos garrafinhas com chocolates personalizados, temos meias, que nunca tivemos, e é uma coisa até interessante, temos meias, temos umas canecas grandes em vidro, temos copo de vinho, pronto, e por aí. Temos t-shirts, este ano não temos, mas normalmente fazemos essas estampagens, mas por encomenda, porque é uma estampagem mais específica, fazemos por encomenda, pronto.
Com esta sua aventura, sente que ficou a conhecer melhor Fonte Arcada?
Eu já conhecia.
Ou pelo menos as pessoas de Fonte Arcada?
Eu já conhecia. O que eu fiquei a conhecer, uma faceta que eu não conhecia, é que temos uma percentagem de pessoas idosas que precisam mesmo da nossa atenção. E eu não tinha noção disso. Tinha noção que tínhamos pessoas, pronto, com mais idade que se via, não é? Mas nunca pensei que fosse tanta gente a precisar de ajuda. Às vezes uma simples cópia que nem sequer sabem o que é isso ou sabem explicar ou... E noto que vêm e que falam e que precisam da cópia, mas que primeiro que cheguem à conclusão que é uma cópia que precisam, ainda têm bastante dificuldade em explicar. E pronto, e também tenho bastantes jovens, não só da nossa freguesia, mas também de outras. Tenho, eu acho que tenho clientes aqui de todas as faixas etárias da freguesia. Nesse aspecto, acho que todas as faixas etárias, pronto, no início senti muito isso. Agora já estou habituada com eles. Aliás, se eu porventura tiver que sair e ficar aqui a minha filha ou alguém, há muitas pessoas que entram e dizem, Catarina, não está.
Já sentem falta.
Ah, então vem cá depois. Acontece isso muitas vezes e acabam por ir embora e depois voltam quando eu cá estiver.
E como é que a família, como é que vai gerindo a família, o negócio, porque a vida mudou muito, não é?
Sim, a vida mudou muito. A minha filha, tenho uma filha na escola, a outra já está a trabalhar. Tenho um marido que me ajuda muito. Na altura de agosto, julho, agosto e setembro, chateio toda a gente, porque eu preciso de muita ajuda.
Muitos braços.
Muitos braços. E normalmente ao final do dia, todos, em vez de irem do trabalho para casa, vêm do trabalho para a papelaria, porque eu preciso de ajuda. E todos ajudam, desde a mais pequena que separa material, aos outros dois que separam material, encapam, fazem tudo o que for preciso. Durante o ano, tenho sempre a mais pequena comigo. Ela vem da escola e gosta de vir para aqui e ajudar. Os outros vão passando e sempre que eu preciso de ajuda estão disponíveis, sim, para me ajudar. Isso sim. Em termos de vida nossa, não é? Eu aprendi a ser mais calma aqui na papelaria. O stress, existe muito stress em alguns meses, mas dá para perceber que como as pessoas também querem conversar muito e não sei o quê, eu própria também acalmei um bocadinho.
Sim, o que é bom.
O stress já é diferente, São outras preocupações.
Já escusou tomar um anti-stress.
É.
Vem para a papelaria.
É
em relação à Fonte Arcada, portanto, sendo de cá, como é que vê a freguesia?
Neste momento vejo a freguesia mais evoluída, mais cuidada, vejo alguém atrás disto, não é? Que está sempre disponível para nos ajudar, possa ou não possa, ouvir-nos é sempre um bom ouvinte. Claro que há sempre coisas que ainda se podia melhorar, mas isso acho que é em todo lado. Mas noto uma evolução e uma paixão em termos de freguesia que não notava já há muito tempo.
E o que é que se sente falta? Ou o que é que gostava de ver?
Gostava de ver, agora já temos aqui um ATL, mas gostava de ver uma creche ou um centro de dia. Isso faz falta aos nossos idosos. Nem que fosse só seguir ao almoço aquela questão de irem, lancharem, até jogarem umas cartas, aquele convívio. Acho que isso aqui na nossa freguesia faz-nos falta. Mas pronto. Em relação ao resto, acho que está, acompanham tudo, sinto uma freguesia cuidada, pontos que até parecem não ser importantes, que na realidade são tão protegidos, que isso é muito importante, não é? No dia-a-dia nós não passamos por eles, mas pode sempre haver alguém que passe. E esses sítios assim estão cuidados e protegidos. Pronto, também sei que com as nossas crianças da escola também têm o apoio, embora há pessoas que não vejam, porque nem tudo que é apoio se vê. E isso é muito importante, porque não se consegue ver tudo que é importante. Às vezes, o estar lá, naquela hora que é para toda a gente ver, não é tão importante do que o que está para trás, né? Do que aquilo que foi ajudado. Pronto, eu acho que é basicamente isso. Temos... Não por ser eu, estou a falar no geral, temos o apoio que às vezes pode acontecer, de não poder satisfazer a nossa vontade, né? Que é normal, é muita gente e pode às vezes não acontecer, mas temos um bom ouvinte e temos alguém preocupado com a freguesia, sim. Já há muito tempo não acontecia.
Voltamos agora ao estúdio para continuarmos a conversar com o nosso convidado, o Presidente da Junta de Fonte Arcada, no Conselho de Penafiel. Presidente, ouvimos aqui os nossos dois entrevistados a dizer, entre outras coisas, que gostavam de ver na freguesia mais casas para acolher mais pessoas, também um pavilhão gimnodesportivo, alguém falou, uma creche e um centro de dia. O que é que acha destas ideias?
As ideias são boas, depois colocá-las em prática é que é mais difícil. O trazer mais pessoas para a freguesia é de interesse de todos. Só que isto tem regras e o PDM custa a sair. Já estamos à espera dele há, salvo erro, 10, 12 anos, mas o último que saiu foi, salvo erro, em 2010. Ou seja, há muitos terrenos que estão em, aparentemente são bons para construir, mas não estão em zona de construção, mesmo à face da estrada. Isso tem uma explicação. Os labradores mais antigos tinham as suas quintas e e tinham, os terrenos eram de cultivo. E o terreno de cultivo não, quase não paga impostos. Se o passasse para a zona de construção,
a coisa era diferente.
Daí eu penso que, por esse motivo, muitos não passaram. E agora os herdeiros querem passar, querem construir, querem vender, e não é possível porque estão... Esperemos que muito brevemente isso vai ser possível e dessa forma penso que vamos trazer mais pessoas para a freguesia. No caso de uma creche, sim, era importante, mas a creche tem outros problemas. Felizmente a Câmara Municipal está pouco a pouco a construir novas creches. Uma vai ser, muito brevemente, já está a ser construída e vai ser ainda durante este ano, em Paço de Sousa, vai estar ao serviço. Foi no passado fim de semana, foi uma aqui em Croca,
em Santa Marta,
sim, há em Guilhufo também. Nós também gostaríamos, mas tem também a ver com o número de pessoas, com o caso do centro de dia, ou centro para idosos. Isso já houve um projeto, e tem a ver, não tem a ver com a Junta de Freguesia, tem a ver com a Associação Fonte de Solidariedade, que eu fui um dos fundadores dessa associação. Entretanto, passou o meu tempo e entraram outras. Chegámos a ter um projeto para fazer um centro de dia. Na altura era financiado cerca de 60%. Aquilo era um projeto em 2012, na ordem dos 300 mil euros. E depois, quando veio, quando entrou o país em recessão, e isso, todos estes projetos foram cancelados e não foi possível avançar. Felizmente, ele não está parado, não dá para idosos, mas está neste momento no edifício que é da associação. Existe lá um ATL, através da Fonte de Solidariedade. Não será o ideal, mas é o que é possível. Não para idosos, mas, como eu disse, também tem a ver com a população. E na nossa área existe um centro de Lagares, existe um centro de Impostos.
Ali tudo em volta, claro.
Existe em Figueira, na Sobreira, e não é muito fácil. Claro que nós todos gostaríamos de ter também, mas há coisas que não é possível.
Falando
no caso do pavilhão, isso, o pavilhão é uma coisa mais difícil, porque um pavilhão, além do custo do pavilhão, porque isso, mas o custo não seria com a Junta de Freguesia, o problema é depois a manutenção, as despesas que ele acarreta, e a Junta, e penso que a nossa Junta, ou qualquer Junta aí nas redondezas, não tem meios para poder manter esse pavilhão. Nós temos não é desporto, no fundo é o desporto. Nós temos o Salão da Junta, que é usado para a dança. Temos lá cerca de 40 meninos e meninas, essencialmente meninas, os meninos têm mais vergonha de dançar. E tem estado disponível, aliás, durante estes anos sempre esteve ao serviço da associação, e eles têm-no usado. Portanto, isso é como eu lhe digo, é uma coisa que todos nós gostaríamos, mas neste momento não há viabilidade para isso.
Falando de projetos, vamos falar dos projetos dos seus, do seu executivo, obviamente, que, por um motivo ou outro, não vai ser possível concretizar até ao final do mandato, porque o tempo também agora já não é muito. Portanto, falámos algumas requalificação de algumas ruas, mas que projetos, além desses, é que gostaria de ver e que não será possível em princípio?
Eu ainda vejo uma luz ao fundo do túnel. E nós temos uma obra que já é uma promessa antiga e que está feito o levantamento, que é a Rua das Cavadas, que faz a ligação da estrada principal à Rua do Trago. E eu penso que ainda vai ser possível conseguirmos deixá-la pronta antes do final do mandato. Há uma outra obra que era a Rua de São Domingos, fazia a ligação do lugar de Anhobom, da rua de Anhobom, até à rua do Castelo, fazia a ligação entre Fonte Arcada e Lagares. Também não tem sido possível, mas penso que também continua a haver a luz ao fundo do túnel, enquanto há vida, há esperança, e eu penso que vamos conseguir. Outra obra que penso que também vai ser possível, pelo menos, como diz o nosso Presidente da Câmara, palavra dada é palavra honrada, e ele, pelo menos até agora, nunca falhou, e acho que não vai falhar daqui, que é o prolongamento dos passeios ao longo da estrada principal até à Rua de São Bartolomeu. Depois, havia uma outra obra, que essa sim penso que não será possível, que é o alargamento do cemitério, mas se ficar o projeto feito e tudo, penso que no próximo mandato, ou este executivo ou que venha a entrar, já poderá concluir essa obra.
E sei também que falo agora num sonho mais arrojado e mais ambicioso, que gostava de ver na freguesia, algo que não passa obviamente nem sequer pela Junta e provavelmente pela Câmara também, que era algo relacionado com os templários.
Sim, os templários têm muita história em Portugal, e quando eles se instalaram em Portugal, vieram para a Fonte Arcada. Passaram um pouco despercebidos, as pessoas, já foi há muitos anos e as pessoas não ligam muito a isso, mas a casa existe, a casa está, na altura foi vendida, ela já passou para dois ou três proprietários, neste momento está um pouco ao abandono, está quase em ruínas, e isso, um projeto que eu gostava de ver era que ou a Câmara ou o património nacional conseguissem recuperar essa casa e colocá-la ao serviço das pessoas e que nos pudessem visitar. Eu tenho um senhor que há cerca de dois anos, um senhor do Brasil, veio a Portugal e queria sabia a história dos templários e queria conhecer a casa, e ele veio lá e ele ficou um pouco admirado, porque a casa não tem, neste momento não tem nada a ver com aquilo que era, ela sofreu algumas alterações, mas era muito importante para a cultura e para o património de Fonte Arcada que essa casa fosse requalificada e que estivesse disponível para quem a quisesse visitar.
Vou lançar-lhe agora um desafio, que sugira um roteiro de visita a quem chega à Fonte Arcada, o que é que poderá visitar na freguesia?
Como disse no início, Fonte Arcada é um espaço muito verde e quem nos visita fica maravilhado com as paisagens que tem, com as linhas de água, com os fontanários. Nós temos cerca de 11 fontanários que podem ser visitados. Alguns deles estão um pouco em ruínas, mas mantêm-se ativos. E nós restauramos, nestes últimos 8 anos, restauramos 3. O executivo anterior também restaurou alguns. E aqueles que estão, pelo menos, que estão mais usados, estão em boas condições. Mas, além dos fontanários, temos muitas casas senhoriais, temos solares, temos a casa de cima de vila, temos a casa do Barral, temos a casa de Vales, temos em fundo de vila. Quem nos visita, acho que vai ficar deliciado com aquilo que vai encontrar.
Muito bem. A nível associativo, a freguesia está bem, tem pelo menos 5 associações ativas, acabam por ser uma mais-valia.
Sim, eu costumo dizer que as associações são um motor de desenvolvimento e de cultura e de desporto de uma freguesia. Nós, felizmente, temos tido a sorte de, apesar das dificuldades que eles têm, ou que todos têm, elas estarem ativas. Neste momento, só o futebol é que está
mais parado.
Está mais parado. Os jovens agora entretêm-se com os computadores e com essas
coisas.
Já não jogam a bola. Mas consta-se que há um grupo de jovens que está a pensar reativar o futebol, mas temos a Fonte de Solidariedade, temos a ACFA, que tem A ACFA nasceu, penso que é a seguir ao futebol, é a associação mais antiga, ela tem cerca de 45 anos, mais ou menos. Tem passado de gerações em gerações, sempre em jovens. Inicialmente, a ACFA, o objetivo era fazer colónias de férias, porque há 40 anos atrás muitas crianças nunca tinham visto o mar ou a praia. Com o apoio da população e de muitos jovens, eles faziam cerca de 15 dias de colónias de férias, tudo gratuito para... Nos últimos anos, as pessoas já têm outros meios, já não... Penso que já não se faz as colónias há cerca de 10, 12 anos. Mas têm outras atividades, entretanto foi criada... A mesma associação criou um grupo de bombos, que é uma mais-valia, não só para a freguesia, mas para a associação e para as freguesias vizinhas, eles normalmente vão outra. Tem a Arca de Arte, que é numa associação só de senhoras, são 5 ou 6 senhoras, e como disse, tem cerca de 40 meninos e meninas a dançar. Elas, no último ano, foram num penso que a Santa Maria da Feira, foram a um evento que era um género de um concurso, ficaram apuradas, depois foram à Espanha, venceram, foram à Espanha e venceram também, e foram apuradas para irem penso que a Orlando, aos Estados Unidos, e lá tiraram o primeiro lugar. Ou seja, é um orgulho para nós e para quem trabalha com eles. Como disse, eles ocupam o espaço da junta quase todos os dias, de forma gratuita por parte da junta. A junta apoia no que pode, pelo menos nas instalações, na água e na luz, e depois noutras atividades que eles vão tendo. Depois tem o grupo de tombos e trambolhões, que também é um grupo de amigos, que além de andarem de bicicleta, colaboram com as atividades da freguesia, ajudam as outras associações também. E tem, como disse, a Fonte de Solidariedade tem lá um ATL a funcionar, que é uma mais-valia não só para as pessoas, para os pais de Fonte Arcada, que têm que deixar os meninos, um ATL e o centro de estudos, têm que deixar, não têm onde os deixar ir lá, além de estarem ocupados, estão, no fundo, a aprender. E penso que são o futebol, como disse, está
mais parado. Está mais parado. Para terminar, Presidente, e peço-lhe que seja breve, porque estamos com o tempo contado, peço-lhe que deixe uma mensagem aos munícipes de Fonte Arcada.
Acima de tudo, que se mantenham unidos, que sejam felizes, e as coisas não acontecem por acaso, acontecem com muito trabalho. E as pessoas de Fonte Arcada são pessoas de trabalho, portanto, desejo-lhe o melhor que para todos eles, e como digo, acima de tudo, que sejam felizes e que tenham saúde.
Obrigada e um bom resto de trabalho, pelo menos até às eleições.
Sim, muito obrigado.
Presidente, foi então um gosto tê-lo aqui. Nós terminamos assim a nossa terra de hoje, mas prometemos voltar no próximo domingo com mais um tema de destaque da região. Continuo desse lado, obrigada pela companhia. Fique bem.